Vamos orar, irmãos. Senhor, mais uma vez nós te pedimos uma bênção especial sobre a tua palavra. Tu nos abençoe, Senhor, por meio dela. Que o teu Santo Espírito a aplique aos nossos corações. Que o teu nome seja engrandecido, exaltado. É o que nós te pedimos. Obrigado por estarmos aqui na tua presença e podermos, Senhor, aprender de ti. Abençoa-nos, nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir em Efésios, no capítulo 6. Efésios 6. Vamos ler do 10 ao 13. Efésios 6, de 10 a 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Há alguns meses, o Saulo me falou de um livro que estava causando bastante reflexão nas igrejas, inclusive no meio reformado. Esse livro foi... O Douglas Wilson recomendou bastante, foi também... feito uma resenha no Temelius, que é a revista teológica do Don Carson, também com fortes elogios. E o título do livro, né, numa tradução livre aí, era O Reino Invisível. E era um livro acadêmico, e aí o autor fez um livro mais resumido, cujo título, o tema é o mesmo, mas... voltado para leigos, e o título era Sobrenatural. E esse autor, que é um teólogo importante no cenário contemporâneo, forte conhecedor do hebraico, ele mostra como a Bíblia tem muito mais coisas reveladas sobre seres e organizações sobrenaturais e invisíveis a nós do que nós imaginamos. Isso me fez pensar, quando eu li o livro, me fez pensar no quanto o tempo foi passando e eu fui me tornando um pouco racionalista em relação a essas coisas do mundo sobrenatural. E o quanto eu esqueci de alguns fundamentos básicos aí da fé cristã, que estão sempre na palavra, mas que a gente às vezes acaba dando um pouco menos de importância. E aí eu lembrei, quando eu era um recém-convertido, e eu li com muito gosto O Combate Cristão, do Martin Lloyd-Jones, né, da série de Efésios, é o sétimo livro, e é um livro em que ele ficou no mesmo texto o livro inteiro, que é esse texto que nós lemos. Tal a importância que ele dava a esse tema. E aí eu lembrei de como nós estamos numa tradição em que Lutero, por exemplo, jogou um tinteiro no diabo, né? John Bunyan, na história do Peregrino, mostra aquela terrível luta de cristão contra Apolion no Vale da Humilhação. E aí a gente vê, né, a gente lembra também dos reformadores, dos puritanos, como eles orientavam o povo de Deus a sempre orar antes de dormir para que os demônios não atacassem durante a noite quando a gente está mais fragilizado. Né? Essa é a nossa tradição e por vezes a gente acaba, pela entrada de muita filosofia e muito racionalismo, né? Eu lembro daquela frase do Lutero, né? Aquela velha bruxa, Dona Razão. Né? Às vezes a gente deixa aquilo tomar muito conta da gente e a gente esquece o quanto nós vivemos num mundo em que há dimensões que nós não conhecemos e coisas acontecendo que fogem aos nossos sentidos. Né? E até aqui nessa série, em que eu venho falando do Deus da Aliança e do povo da Aliança, nós só falamos praticamente de coisas boas. Da chegada do reino, o reino estabelecido no meio do seu povo, o reino dentro de vós, né? E a reconquista da terra, nós falamos na última pregação, nós falamos sobre a terra, a importância da terra. E aí que está o ponto. Essa terra que nós vamos ocupar é uma terra em que há inimigos. Muitos. Muitos inimigos. E inimigos poderosos. Da mesma maneira que Israel, para entrar na terra prometida, tinha que enfrentar inimigos poderosos, não é diferente conosco. E o apóstolo, o que ele está nos dizendo aqui, nesse texto, é que a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores desse mundo de trevas, forças espirituais da maldade, nas regiões celestes. Pois bem, gente, nós não vamos entrar em detalhes sobre esse assunto. Talvez um dia a gente possa fazer um CTB só sobre o combate cristão, dada a importância da matéria, né? Mas nós vamos apenas aqui, para dar uma completude nessa série, nós vamos tentar responder superficialmente três perguntas. Primeiro, quem são esses inimigos do povo de Deus? Segundo, o que está acontecendo agora com esses inimigos? E terceiro, o que fazer diante desses inimigos? Então vamos lá. Quem são esses inimigos? Bom, gente, a gente não sabe quase nada sobre esses entes espirituais. Mas um equívoco comum, que a gente eu acho que já começa muito mal, é quando nós temos a arrogância de achar que Deus criou só o ser humano à sua imagem e semelhança como ser racional, capaz de se relacionar com Deus. O resto seriam animais, plantas, etc. Ora, gente, outros seres racionais, morais, espirituais foram criados. E eles habitam nas regiões celestiais, a Bíblia nos ensina, né? Essa expressão aqui nas regiões celestes aparece mais vezes em Efésios, aparece várias vezes em Efésios. Até mesmo lá no início diz que nós estamos assentados com Deus nas regiões celestes. Deus está nas regiões celestes, os anjos estão nas regiões celestes, Jesus está nas regiões celestes e esses seres também estão nas regiões celestes. A palavra é sempre a mesma. É uma palavra que é uma palavra grega que não é difícil da gente entender a etimologia dela, né? Porque ela tem a palavra Uranus, que é o céu, o firmamento, e o prefixo epi, que a gente usa de epiderme, né? Alguma coisa sobre o céu, acima do firmamento, certo? Que é claro que é simbólico, né? Não adianta mandar uma nave espacial para sair da atmosfera e achar que você vai encontrar esses seres ali, né? Na verdade, é uma outra dimensão, um lugar em que Deus habita. Esse é o céu. A terra é onde nós habitamos. E esses seres estão nessa região. Deus nos revelou muito pouco sobre eles. Nós não sabemos muita coisa. Mas a Bíblia fala em miríades de anjos. Fala em seres viventes, fala em querubins, fala em serafins, fala em poderes, fala em potestades, fala em tronos, fala em autoridades, fala em dominadores, fala em soberanias. E há também, e aí começam as coisas a ficar cada vez mais misteriosas, né? Tem os misteriosíssimos vigilantes lá de Daniel 4. Né? Nabucodonosor teve o seu coração trocado de coração de homem para coração de animal, por um decreto dos vigilantes, né? Com o aval do Altíssimo, que mais tarde diz que o decreto era do Altíssimo. Alguns poucos desses seres, nós sabemos até o nome, Gabriel, Miguel. Mas muita coisa nós realmente não sabemos. Uma outra coisa que a Bíblia nos revela é que muitas dessas criaturas são fiéis a Deus, são santos. Os vigilantes, por exemplo, eram santos. E, portanto, essas criaturas fiéis a Deus são boas. Mas muitas se rebelaram, como nós, como seres humanos também se rebelaram. E não fazem a vontade de Deus, agem contra Deus. Uma outra coisa muito importante é que muitas dessas criaturas têm autoridade e dominam reinos. Isso que fala aqui de principados, de dominadores deste mundo. O grande líder deles é o diabo, Satanás, a antiga serpente, como diz Apocalipse. E esses são os nossos inimigos, como Paulo coloca aqui. Assustador. Há dicas aqui na Bíblia nos mostrando o quanto, qual é o vínculo dessas autoridades com a terra. Eles têm autoridade na terra. E tudo começou na Torre de Babel. Aqueles primeiros capítulos de Gênesis, eles são fundamentais. E aquele episódio da Torre de Babel não é só uma historinha interessante para você contar na escola dominical. Aquilo é crucial. Aquilo é uma das coisas mais importantes que aconteceu na história da humanidade. Ali se formaram as nações. E por vontade de Deus, seres desse tipo foram colocados sobre as outras nações. E Deus ficou apenas com uma nação para si. Israel, descendentes escolhidos de Abraão. Isso está lá em Deuteronômio 32, texto, um dos textos mais polêmicos aí da atualidade, por causa das discussões que tem havido entre os teólogos do Antigo Testamento sobre esse texto, Deuteronômio 32, 8 e 9. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. A polêmica toda é porque esse texto ele é muito estranho na versão que nós temos, certo? Ora, o Altíssimo distribuiu a herança às nações, quando separou os filhos dos homens. Quando é que ele separou os filhos dos homens? Na Torre de Babel. E aí ele fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Ora, Israel não existia. Como assim? E aí, o interessante, por isso que eu digo que a teologia continua sempre evoluindo, ela evolui ao longo de 2000 anos já. Por isso que é um pouco perigoso você se aferrar demais à tradição, né? Você tem que ir, na verdade, construindo em cima do que já foi, mas avançando. Mas o interessante é o que aconteceu quando, depois da Segunda Guerra Mundial, um pastor beduíno descobriu as cavernas de Qumran e foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, em 1946-1947. Os mais antigos manuscritos, e se tem notícia, do Antigo Testamento. E aí, com os fragmentos de Deuteronômio, eles acabaram confirmando a escrita que já havia da versão grega do Antigo Testamento, em que aqui, em vez de filhos de Israel, está filhos de Deus. Ou, lá na versão grega, anjos de Deus. Segundo o número dos anjos de Deus, ou segundo o número dos filhos de Deus. E aí versões mais modernas da Bíblia, como a que o John Piper usa, e o Mark Dever, e vários lá nos Estados Unidos, ela já vem corrigida com filhos de Deus. Aqui no Brasil, só conheço a nova tradução na linguagem de hoje, que também já segue essa linha. As outras são mais conservadoras. E aí faz muito mais sentido do que aconteceu lá na Torre de Babel, já que Israel não existia. E esse conceito dos filhos de Deus, é um nome que se dá a essas criaturas, ele aparece também em outros lugares, como lá em Jó, capítulo 1, versículo 6, né? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Também aparece na visão de Micaías, em 1 Reis 22, esse conceito, né, de uma assembleia que Deus faz com seres muito poderosos. É o mesmo conceito lá do misteriosíssimo Salmo 82, que começa assim, né? Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. E aí, pessoal, aqui há inúmeros mistérios, e nós temos que ter a humildade de deixar isso com Deus. Lembre-se sempre que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. O importante para nós aqui, nesse nosso estudo sobre as alianças e o povo de Deus ao longo das alianças, é que só Israel conhecia o Deus verdadeiro. E falsos deuses passaram a dominar as demais nações sob o comando de Satanás. Somente Israel conheceria o Deus verdadeiro e as demais nações andariam nas trevas sem Deus no mundo, como Paulo fala em Efésios 2. Sob o domínio de principados e potestades, rebeldes contra Deus, como o Salmo 82 aponta. E esse é exatamente o contexto da antiga aliança, certo? De um lado está Israel e de outro está as nações. E nas nações havia, como antes do dilúvio também, violência, gigantes, seres horríveis, sacrifícios humanos e toda sorte de perversidade que você possa imaginar. É impressionante, né, quando a gente lê lá em Números, né, impressionante como Israel tremeu quando os espias foram ver a terra prometida, porque eles se sentiam como gafanhotos diante dos gigantes que havia dentro da terra prometida. Somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, não se acovardaram. Todos os outros espias se acovardaram e o povo todo com eles. E por isso, Israel teve que vagar 40 anos no deserto, até chegar a hora, já poucos anos antes ali deles realmente entrarem na terra prometida, em que veio o grande teste, que foi a vitória, já com Josué e Caleb, esses homens valentes e cheios de fé, a vitória sobre Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã. Repetida inúmeras vezes ao longo da Bíblia. Inúmeras vezes. Tal a importância desse acontecimento. Só Bazã, era uma região, tinha 60 cidades fortificadas e muitas mais sem fortificação. E Og era um monstro de 4 metros de altura e quase 2 metros de largura. Esses atletas da NBA são anões, perto de Og. Monte Hermon, que ficava em Bazã, na cultura judaica, seria o lugar em que, por onde desceram os filhos de Deus lá em Gênesis 6 e invadiram a terra na rebelião que a gente percebe ali. Que conduziu ao dilúvio. Historicamente, sempre foi visto como um lugar de concentração de atividade demoníaca. E, por obra de Deus, Israel venceu esses dois reis amorreus. E aquilo foi uma preparação Né? Ali, naquela região, é que morariam depois aquelas duas tribos e a meia tribo de Manassés. Né? Ali começou a tomada da terra prometida. Mas voltando aos nossos inimigos aqui, esses principados e potestades espirituais, de quem esses outros gigantes e coisas são só figuras e imagens, ilustrações desses seres espirituais poderosos. Voltando a eles, então, nós não sabemos como é que eles se organizam, mas devem ser muitos. Basta a gente pensar no endemoniado Gerazeno, que é só um homem lá naquela região, e que quando Jesus perguntou como é que era o nome daquele demônio, era um demônio que ninguém conseguia segurar, né? Quando colocavam grilhões ele arrebentava. Quando Jesus perguntou o nome dele, ele disse que o nome dele, lá em Marcos 5, que o nome dele era Legião, porque somos muitos. Lembram disso? E quando Jesus, então, eles vendo que seriam expelidos, eles perguntaram se podiam ser colocados nos porcos. E aí Marcos nos conta ali que a manada era de cerca de 2.000 porcos. Então você faz mais ou menos as contas, né? O tamanho dessa legião em uma única pessoa. E aí você já percebe, né, que esses, há uma hierarquia. Esses principados e potestades não ficam entrando num Gerazeno lá, numa turma, eles têm mais o que fazer, né? Isso aí já são criaturas menores, certo? E mais que isso a gente não sabe. A própria Maria Madalena, né, em Marcos 16, né, a gente tem a informação de que de Maria Madalena foram expelidos 7 demônios. Portanto, a gente pode ter uma ideia aí de que eles são muitos e eles estão por toda parte e devem se organizar por hierarquias. Nós não os vemos, mas provavelmente eles nos veem. E aí a segunda pergunta. Então, é pouco que nós sabemos aí, bem superficialmente, quem são esses inimigos. A segunda pergunta que nós temos que fazer é o que está acontecendo com esses inimigos. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é o que Deus planejou com a nova aliança. De um dos filhos de Davi, filho de Abraão, viria aquele que seria luz para os gentios, aqueles gentios que estavam em trevas, dominados por dominadores das trevas, pelo império das trevas, aqueles gentios receberiam luz por meio de Jesus e seus apóstolos, que levariam o evangelho até os confins da terra. Esse era o grande plano de Deus. Luz para os gentios, lembrando sempre que a salvação vem dos judeus. E em Cristo, as nações seriam todas reconquistadas para Deus. É aí que entra esse Salmo 110, o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo, que o Marcelo leu para nós aqui. A profecia que dizia que o filho de Davi e senhor de Davi triunfaria sobre os inimigos de Deus, se assentaria, conforme a profecia de Daniel também, entraria na presença de Deus vitorioso, sentaria do lado à direita de Deus e aguardaria até que os seus inimigos fossem todos destruídos e a cabeça deles esmagada, cada um deles, conforme esse salmo bastante duro, né, que o Marcelo leu para nós. Esses são nossos inimigos. Cuidado com salmos imprecatórios. Cuidado. Tem gente usando para todo tipo de coisa aí. Nós não somos da violência, nós somos da paz. Quem vai fazer isso é o Senhor, a ira de Deus, a vingança pertence a Ele. Primeiro, o Senhor triunfa deles na cruz. E aí você lembra da agonia de Jesus no jardim do Getsêmani, né? Ele fala lá em Lucas 22 que essa... Na hora em que ele foi preso, ele fala que essa é chegada a vossa hora, ele diz, e o poder das trevas. Então você fica imaginando a concentração que houve na Palestina naquele momento. Todas as hostes malignas concentradas ali. Sem saber bem o que fazer, né? Um tanto perplexas. Sabendo que, falando com reverência, que o Altíssimo tramava alguma coisa. E os teólogos debatem, né, se Satanás queria que Jesus fosse para a cruz, não queria e tal. Tem todo um debate aí, toda uma... Né? Importante é que na ironia do plano de Deus, oculto nas escrituras do Antigo Testamento, as profecias que os próprios anjos perscrutavam, porque não tinham bem noção do que Deus estava tramando, certo? E aí nós lemos lá em 1 Pedro, né, que os anjos, eles investigavam, porque aquelas profecias, elas tinham sido ditas a nosso respeito, por causa de nós, povo de Deus. E havia, com certeza, entre essas hostes aí, tanto as do bem como as do mal, havia dúvidas sobre exatamente o que Deus faria no seu maravilhoso plano. Mas o irônico é que na hora em que o poder das trevas matasse o filho na cruz, elas estariam assinando o próprio atestado de óbito. E aí nós vemos lá, vamos abrir ali em Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos, versículo 15, que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Veja lá em Colossenses 2. Colossenses 2, versículo 14. Vejam aí, tem essa coincidência, né? Hebreus 2, 14 e 15, Colossenses 2, 14 e 15. Veja o que diz ali. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E aí, com o que aconteceu na cruz, os principados e potestades estão enfraquecidos porque eles não poderiam mais impedir o avanço do reino por todas as nações, destruindo o domínio dos falsos deuses e levando a fé cristã até os confins da terra. Satanás perdeu o poder da morte por causa do Senhor da vida. E quando ele matava os mártires, estes cantavam e oravam, porque eles já tinham a vida eterna. O império das trevas tinha sido ferido de morte. E ele havia prometido isso, lá no Salmo 82, a esses principados e potestades. Vamos ver lá esse Salmo 82, que também está no centro aí de grandes polêmicas. Esse é um salmo extremamente misterioso. Salmo 82, veja lá o versículo 6. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Coisa maravilhosa. Ele se levantou e as nações vêm sendo conquistadas. Perceberam o que está acontecendo aí? O que aconteceu quando Israel tomou a terra prometida? Está acontecendo de novo por meio da igreja, o novo povo de Deus, que avança contra esses gigantes, certo? Por meio da igreja apostólica, agora em escala mundial. Wesley pregou aqui na semana passada e mencionou sobre o desejo de Paulo de ser enviado pelos romanos até a Espanha. Ora, a Espanha era a antiga Tarsis, os limites do mundo conhecido. Paulo estava em missão. Jesus tinha dito lá em Mateus 24, ele tinha dito, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, por testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ora, era exatamente isso que Paulo fazia. O apóstolo aos gentios. Era a obra que Jesus lhe confiou. E ele ia, levando luz. E lá em 1 Coríntios 15, versículo 24, ele disse, e então virá o fim, está vendo o paralelo? Quando ele entregar o reino, também Jesus tinha falado do reino, ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Só que isso tudo não aconteceu ainda. É um processo em curso ainda. Valdir orou aqui pelo que aconteceu na Indonésia. Ainda não fechou. Talvez por isso o fim não tenha vindo ainda. Os inimigos continuam atuando. E aí entra a nossa participação, porque a luta continua. Nós fomos trazidos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E os inimigos, apesar de estarem com os dias contados e já estão em contagem regressiva para a morte deles, eles ainda permanecem atuantes, poderosos, enfraquecidos, mas ainda vivos. Mesmo enfraquecidos, são muito fortes. E o seu maior inimigo hoje é Cristo e a sua igreja. E aí vem a nossa última pergunta. O que fazer diante desses inimigos? E aí nós podemos pensar defensivamente e ofensivamente. Vamos pensar primeiro defensivamente. Primeiro nós temos que ter consciência da luta. Temos que saber que esses inimigos são inimigos poderosos. Muito mais poderosos do que nós. Veja lá em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Gente, às vezes a gente lê a Bíblia de um jeito muito individualista. Mas ela não foi pensada para ser assim. As cartas são cartas às igrejas. Até as cartas que são escritas para indivíduos são cartas para tratar sobre a igreja, porque esses indivíduos são responsáveis por igrejas, geralmente. E aí você tem aí a segunda pessoa do plural. Sede vós sóbrios e vigilantes. O diabo é vosso adversário. E ele procura alguém para devorar. Pode ser eu, pode ser você. Estamos sóbrios e vigilantes? Vejam o que diz Martin Lloyd-Jones sobre esse adversário poderoso. O diabo pode agir em nós e pode fazê-lo por meio dos nossos corpos, por meio dos nossos instintos. O diabo pode utilizar-se de qualquer coisa. Indicarei mais adiante como ele pode até causar doença, indisposição, depressão e infortúnio. O diabo pode fazer tudo isso dentro de nós, de modo que não devemos fazer uma divisão absoluta entre a ação da carne e do diabo. Em outras palavras, nunca devemos esquecer-nos do diabo, nunca devemos esquecer-nos dos principados e potestades. Jamais devo pensar que todo o meu problema se limita àquilo que há dentro de mim e das outras pessoas. Acima e além disso está este outro fortíssimo poder em formação de combate contra mim, o mais forte de todos os poderes, fora o poder do próprio Deus. Não lembrar este fato básico é expor-se ao fracasso e à ruína. E aí você talvez diga, né? Poxa, Juliano, hoje é dia das mães. E você fica assustando a gente aí com isso. Mas é exatamente isso. Será que a gente não está muito complacente, muito descansado? Aliás, como é que está a alma da sua mãe? Ah, lembro de um... Na verdade, o John Piper mencionou isso, eu fui lá ver. É um episódio da adaptação que o Peter Jackson fez do Senhor dos Anéis, lá no primeiro filme. E aí, o Frodo e os anões estavam... como é que chama lá? Os hobbits, né? Eles estavam fugindo dos terríveis Nazgûl. E aí ele encontra com um sujeito meio misterioso numa estalagem chamada o Pônei Saltitante. E nessa estalagem ele encontra esse sujeito um pouco assim, tenebroso e tal, mas na verdade era o rei Aragorn disfarçado. E aí, quando eles se encontraram e conversaram a primeira vez, aí esse personagem perguntou para o Frodo se ele estava com medo. Aí o Frodo respondeu que sim, né? Meio assim com os olhos esbugalhados, assim, né? Sim. Ao que o outro retrucou: não o bastante. Está com medo, mas não o bastante. Você soubesse os inimigos que você tem no teu pé, você teria um pouquinho mais de receio, estaria um pouquinho mais vigilante, porque o inimigo é muito perigoso. Portanto, meus irmãos, nós precisamos de proteção, nós precisamos de Jesus perto de nós. Como é que começa toda essa sessão? Aqui em Efésios. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sem isso, nós estamos mortos. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós não temos chance nenhuma sem Jesus. Nenhuma. Zero. Se você não tem um compromisso com Jesus, faça hoje. E a Bíblia diz que enquanto a gente não vai a Jesus, nós estamos sem Deus no mundo e nós agimos conforme o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esses Espíritos atuam em nós, livremente. E se você é cristão, cuidado com a complacência. Cuidado com o descaso. Onde estão os guerreiros chegando para a reunião de oração? Estão em casa descansando, vendo Netflix? Por que a igreja fica vazia no Dia das Mães? Como está a alma da sua mãe? Por isso que eu sempre digo, aconteça o que acontecer, não se afaste de Jesus. Aconteça o que acontecer. E, gente, se afastar de Jesus é se afastar do seu povo também. Jesus e o povo são um só. É o noivo e a noiva, uma só carne. É a cabeça e o corpo. É o rei e o seu povo. Quem não está no povo, não está com o rei. Que mais? Oração. vida santa, proximidade do Senhor, revestir-se de toda a armadura de Deus. Viram como Paulo organizou ali o texto? Esse trecho ali sobre os principados e potestades, ele está, vem antes e vem depois, a ordem para revestir-se de toda a armadura de Deus. Essa é a proteção. Lembram qual foi a última tentação que Satanás jogou para Jesus? Lembram? Ele disse, ó, eu recebi todos esses reinos aqui, foi-me dado, a glória deles é minha. E eu te dou, se você prostrado me adorar. E é isso que eles querem. Esses principados e potestades, eles são os falsos deuses, que não são deuses nenhum, são criaturas, criaturas poderosas, que se travestem de Baal, Dagon, Anubis, seja lá qual for o deus que eles, Astarote, não sei, né? Eles querem isso de nós, que nós os adoremos de novo como fazíamos antes. O Newton repetiu aqui inúmeras vezes, nas pregações dele, que sempre que pecamos estamos glorificando a Satanás. Porque nós estamos obedecendo a um outro Deus. E o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Cada vez que pecamos, adoramos a um deles e eles ficam felizes e alegres. Esse é o exército do Senhor. Esse é o povo de Deus. Temos que ser sóbrios e vigilantes. E ofensivamente, a arma ofensiva sempre foi a palavra de Deus. Só que assim, não só a palavra de Deus, mas a palavra de Deus empunhada por alguém cheio do Espírito. Homens e mulheres cheios do Espírito. Aliás, foi sobre isso que Paulo falou em Efésios antes de chegar nessa sessão. O encher-se do Espírito. Que aí nós estamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é poderosa. E de novo, tudo isso aí é coletivo. A oração que o Senhor nos ensinou é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino precisa avançar sobre as nações, essas principados e potestades precisam ser destruídos progressivamente. E aí entra também o senso de missões. Qual é o nosso senso de missões? E as lutas pela alma das pessoas que estão sendo enganadas, que estão em trevas, que estão caminhando para a morte, que estão presas a grilhões colocadas por esses inimigos. Aqui também se luta com oração. A oração, ela é ofensiva e defensiva. Lembram quando Jesus desceu do Monte da Transfiguração, um pobre pai que tinha um jovem tomado por um demônio? E os apóstolos que tinham poder para expelir demônios, nada podiam fazer, não conseguiam. Aí o que Jesus disse para ele, lembram? E fala lá em Marcos 9. Essa casta só sai com oração. E ali estava o homem de oração. Jesus. Saiu instantaneamente. Você é um homem de oração? Você é uma mulher de oração? Quero encerrar lendo mais um trechinho do Martin Lloyd-Jones. Também lá do Combate Cristão. Diz ele assim: a primeira coisa que temos que perceber é que a vida cristã é uma guerra, que somos estrangeiros em terra alheia, que estamos no território do inimigo. Não vivemos no vácuo, numa estufa de floricultura. O ensino que dá a impressão de que a vereda para a glória é inteiramente fácil, simples e plana, não é cristianismo. Não é o cristianismo de Paulo, não é o cristianismo do Novo Testamento. E depois ele segue: não há dispensa nessa guerra, Enquanto eu e você vivermos neste mundo, o diabo estará presente com toda a sua malignidade e perversidade. E ele nos combaterá até o fim. Ele nos combaterá até o nosso leito de morte. Isso é falta de esperança? É o contrário. É glorioso. É nos dado o privilégio de seguir as pegadas do nosso Mestre e Senhor. E aí, isso é importante que a gente não esqueça. Não se esqueça que o diabo não é maior do que Deus. Ele nada pode sem que o Senhor permita. Lembre-se que o teu Pai cuida de ti e ele te protege. E o Senhor Jesus garante a vitória porque ele é o nosso campeão. Como ele venceu, nós também venceremos. Mas nós não podemos ficar complacentes. Nós não podemos ser descuidados. Nós não podemos desobedecê-lo na luta. Nós somos dele e ele deu ordens para nós nessa luta. Precisamos obedecer. E eu queria encerrar porque com um texto em que o Senhor nos faz a mesma promessa que ele fez a Jesus. Essa promessa ele faz também para nós. E está lá em Romanos 16, vamos ler o último texto e aí nós oramos. Romanos 16. Romanos 16, versículo 20. E o Deus da paz, e até irônico, né? Falando com reverência, até irônico esse texto, porque ele começa assim: o Deus da paz, certo? Em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco, certo? Mais uma vez. O que ele promete para Jesus, ele promete para a igreja. O que Jesus faz, a igreja faz. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Certo? Vamos orar. Senhor, nós queremos te pedir perdão pela nossa complacência, pelo nosso descuido, descaso, por estarmos dormitando enquanto deveríamos estar vigilantes. Por nos refastelarmos com prazeres do mundo, enquanto deveríamos ser sóbrios. E tu tenhas misericórdia de nós e nos ajudes que nós possamos ser revestidos da força do poder do Senhor Jesus Cristo, como igreja, como indivíduos, para a honra e glória do teu nome. Obrigado pelo teu maravilhoso plano e pela nova aliança, e foi estendida de Israel para todas as nações e, portanto, nos alcançou. Obrigado pelo teu evangelho bendito. Obrigado, Senhor, pela obra que tu tens feito. Oramos mais uma vez pela igreja perseguida, pelos irmãos da Indonésia, Senhor, que sofreram esses ataques violentos. Que tu estejas fortalecendo e consolando nessa hora tão difícil e dando coragem, Senhor, e intrepidez em meio à resistência dos inimigos. Que nós possamos, Senhor, sair da letargia, que nós possamos crescer como igreja, que tu estejas trabalhando em nós e mexendo no nosso coração, mexendo no nosso espírito, na nossa alma, que a gente possa ser transformado por ti e que tu... E obrigado por nos lembrar, Senhor, de coisas tão importantes que nós pudemos tratar nessa manhã. Nós te agradecemos e louvamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.